Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Está no ar. Vai começar.
Sai desse banheiro.
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Tranque o leão na jaula. Panico.
Microfone ligado.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
tá desempregado.
Panico.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Rogério Bona.
Cantor.
Rogério Bona está aqui. Infelizmente, eu não tenho o esquema pra tocar sua música aqui, Rogério.
Não tem problema.
Mas o Rogério é um cantor gospel.
Pô, exatamente. Emílio, eu sei que você odeia isso. Fala, dá uma palhinha, uma coisa que você acha insuportável. Puto, o cara canta demais, meu.
Não precisa.
Só entra na minha vida, vai.
Deixa eu falar. Entre no YouTube, você deve ter coisa, não tem?
YouTube temos o canal Max Gospel TV, que tem alguns clipes meus lá, né? E também nas redes sociais, você pode me achar pelo Instagram, rogério.bona com dois N's.
Rogério.Bona com dois N's, é um cantor, hoje posso cantar. É um cara bonito, cara de bom rapaz.
Muito obrigado.
E é sua esposa ou namorada?
Minha esposa.
Sei que bonita você demais, hein?
Gostava.
Você é bem malandrão, né?
Nossa senhora, hein?
Tem que ter bom gosto na vida.
Parabéns, cara de trouxa.
Essa cara de trouxa, essa cara de santo cantando gospel, uma mulher linda.
Exatamente.
Meus sinceros parabéns.
Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que desde... mais novo, né? Sempre acompanhava o Pânico, Daniel, você, Emílio, toda a galera do Pânico. É um prazer muito grande.
Você,
um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje.
Você é um queridão, viu?
Pô, obrigado.
Obrigado. E fala uma coisa, você é de onde? São Paulo?
Sou de São Paulo, capital mesmo, moro no Tatuapé, né? Minha esposa é de Curitiba. E sou cantor gospel. Paradoxalmente, como estávamos falando antes aqui, sou contra a religião. Eu acho que a religião ela afasta um pouco as pessoas, sabe? Eu gosto de cantar gospel porque vem toda uma história que eu fui criado dentro da igreja, né?
Entendi.
E aí,
você é revoltado com a igreja.
Mas não é contraditório?
Não, porque...
Deixa aí, queira arrumar debate agora no
Já vai
no
ter um programa inteiro. Eu acho o seguinte, a religião em si, ela foi criada pelo homem, né? Deus, ele não criou religião nenhuma. Deus, eu parto do princípio de Cristo. Ele fala para nós amarmos até os nossos inimigos.
Sim,
né?
Difícil.
E hoje em dia, nas religiões, o que a gente vê é um exemplo. O cristão, ele não fala com um candomblecista. Um espírita, ele não fala com um evangélico. Então, a religião em si, ela separa um pouco as pessoas. Eu acho que o que une é o amor de Deus. O que une é você olhar para o ser humano... Não...
E o dinheiro também.
Muito. Também.
Mas... O dinheiro também, porque
também.
O Uni separa. Não, o dinheiro ele é maior que a religião, porque o dinheiro você faz um negócio, os judeus fazem com muçulmanos, o cristão faz
com...
Boa,
olha que bela.
O dinheiro não tem religião.
O dinheiro une todas as pessoas.
E une todas as coisas, e é uma
pois
coisa
é.
Objetiva.
As
religiões, os dogmas, eles são diferentes. Então, cada um tem o seu livro.
Exatamente, mas isso daí é parte daquele princípio de você olhar a pessoa da forma como você olha a pessoa. Às vezes, você olha para a pessoa, você vê cifra nela. E você, ou você olha para a pessoa, você vê a religião.
Lindo.
Ou você olha para a pessoa...
Não, você casou com uma menina maravilhosa. Você tinha...
Deu rabo.
Mas ela que te escolheu, né?
Não foi? Não,
porque você é um cantor, você é bonito.
Você tava no palco quando você a conheceu, Fabiana? Não, nós nos conhecemos pela internet. Eu fui fazer um evento em Natal e a gente começou a conversar pelo Facebook, marcamos um encontro e fui pra Curitiba. Não tinha Tinder na época ainda. Não...
Facebook.
Você sabe que eu tava lendo, cara? É incrível, né? É incrível. É incrível mulheres, né? Eu tava lendo uma pesquisa e é o seguinte. Porque tem esses sites de relacionamento.
Sim, Tinder, Happn, e por aí vai.
As mulheres excluem 85% dos caras. A média...
A mulher, ela...
E o homem?
O homem...
Mas você nunca
que entrou no Tinder?
Incrível.
Você nunca
não posso,
viu
que... Daniel.
Não. Por que, Emílio?
Por quê? De amigo?
Não posso. Eu entrei no do Cabide, mas ninguém falava...
Mas não é tão legal. Te aceitou?
Ninguém dava joinha pro Cabide.
Aqui, ó. Ó o Tinder.
Muito bem.
Maravilhoso. Mas o Tinder tem muito programa também, não tem?
Você vai virando, se você gostou, você dá um like, entendeu?
Em Dani.
Mas vai aparecendo também os negócios.
Puta canhão, agora já é um canhão.
Mas tem muita garota de programa também tem. No Tinder, muito não bem. Tem?
Tem. Bom, deixa eu falar aqui, então. Deixa eu falar sério. Rogério Bona, o endereço dele, eu não tenho como tocar aqui, senão eu tocaria, porque tá sem o negocinho, né, Senna? Tem um óculos aqui, eu vou trabalhar com esse óculos. Não tem, ó. O Rogério Bona está aqui. Hoje posso cantar. Você tem no YouTube o canal dele, que é Com Ele Eu Vou, já tem a música no YouTube.
É, o canal Max Gospel. Putz, TV. E nas redes sociais, Instagram, você pode me encontrar como Rogério.Bona com dois N's.
Você é um cara legal.
Eu sempre coloco alguns vídeos, alguma
camisa do
coisa
Faustão, do meu legal.
Dia a dia. É,
boa.
Isso aí.
Boa. Exatamente. Rogério Bona aqui na Jovem Pan.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Fala, Seninha. Tem algum pensamento bom hoje? Gospel. Pensamento gospel.
Se você vê textos muito complexivos, tente resumir o máximo que puder, que você conseguirá descobrir o significado dele.
Resuma a Bíblia. É isso aqui. Eu entendi.
Senna, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Por que a cobra da Bíblia tinha pernas?
Aí tem que pesar bem.
Aí que
tem
tá.
Tem que resumir.
Aí que tá. Te bem. Dei um trecho só de Gênesis e você tem que me dizer por que, que a cobra, por que, que é a única cobra que pernas. Tinha pernas. Tem uma explicação pra isso, Senna. Você não sabe, né?
Eu lembro, só que era muito...
Ah, sabe, você não sabe.
Dá sempre um migué, Senna, percebe? É,
muito bem. Hoje... Olha aí, ó. Ontem nós trouxemos aqui o...
Putz, foi feio mesmo.
O Demore.
Hã? Ah, que não vou foi? Nem comentar. Pode seguir. Que não vai... Não vou. A Paulinha sabe, você sabe.
Eu não sei
seguir.
Nada.
Vamos seguir.
Vocês afinaram, isso sim.
Vocês afinaram o cacete.
Afinando. Eu sou o cara que o cara vem aqui... Eu recebo.
Ele é condutor.
Todo mundo muito bem, Paulinha. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Animador de pau.
Acho que a elegância é a última coisa que a gente tem que perder.
Você é muito elegante.
É a elegância. Só que o que acontece? Os caras estão fazendo essa campanha do Vaza Jato, esse esquema que está rodando, diz que vai sair coisa nova por aí. E agora vão fazer uma manifestação.
É porque querem soltar o Barba de apoio ao Moro. Pró Lava Jato. E aí tem outras pautas também que os nossos convidados vão falar daqui a pouco.
Então continua no mesmo tema.
Não, Emílio. Hoje o tema é sobre a manifestação de domingo. Manifestação no país inteiro.
E apoia a Lava Jato.
Exatamente. Manifestação então no Brasil inteiro.
Não são boates.
Não, é real. Parece que milhões de pessoas são esperadas aqui na Paulista. Enfim.
E quem então, vem aí hoje?
Hoje, Tomé Abduchi e Marcos Belizia. Eles vão falar, enfim, das manifestações. São do Nas Ruas. E a hashtag de
são
hoje
empresários.
É... Sim. A hashtag hoje é mexeu com o Moro, mexeu com o povo brasileiro.
Não. Essa hashtag
sim,
é muito
uma hashtag
bolsonarista.
Não importa, a gente gosta de...
Sem hashtag.
De hashtags grandes.
Não.
Então
hashtag
manda a sua pergunta.
Sem posicionamento. Vamos manter a nossa... Não é?
Eu acho.
É, uma hashtag muito bolsonarista. Sem
fica
hashtag.
Moro, vaza Moro.
É. Certo?
Sem hashtag.
Parece aquele Deus acima okay. De nós.
Isso, é verdade. Bolsonaro.
Você bolou essa... Sem hashtag. Esquece a hashtag.
Pô, ela acordou cedo pra bolar a hashtag.
Não, me arrumei
hashtag
todo.
Qualquer hashtag?
Muito brega, pô.
O Moro é feliz. Como é que é o negócio aí?
Moro é feliz. Qual é a hashtag? Inventa uma aí.
É tipo...
Pipa do vovô.
Não, bom, gente, hashtag então a gente vai usar...
Não sobe mais. Pipa do vovô não sobe mais.
O que tem a ver com a manifestação?
Nada, amigo? Mas é, ela tem um gracejo, não, as pessoas
manifestação no pânico.
Não, não. Por favor.
Não, 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 não coloca.
Qual pipa do vovô não sobe mais? Interrogação.
A pipa do vovô com interrogação?
É bom.
Então a hashtag hoje é a pipa do vovô não sobe mais com manifestações. E vamos falar da manifestação no dia 30 de junho em todo o Brasil? É isso, Senna?
Várias cidades do Brasil estão começando a se mexer, né?
Você vai, Senna?
Muito bem. Então vamos trabalhar... Tomé Abduch e o Marcos Belize hoje aqui na Jovem Pan.
As mulheres da leite.
Vou fazer um milkshake.
Elas são tão belas.
Vou comer suas panelas.
O solvinte é malá.
Vou apertar uma bengala.
Já está na.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Galera da Jovem Pan, aqui é a Marina Diniz e vou estar com vocês todos os sábados a partir das 11 da noite.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e continuamos com o nosso imbróglio. Aliás, presença ilustre nesse programa. Está aqui o nosso querido Silvião, beleza?
Emílio, obrigado por ter me contratado para fazer parte do Pânico. Te agradeço.
Você, Silvio, você é uma figura muito inteligente, um jornalista de primeira linha, mesmo sendo da Veja. Eu tenho medo da Veja. Não, eu sei que você foi da Veja.
Tem orgulho, tem orgulho.
Mas quem foi da Veja nunca tira a Veja dentro dele. A Veja é uma revista que você fica com muito medo.
A capa, sabe? Né?
Nossa, dá medo mesmo.
A capa da Veja.
Hoje nós vamos destrinchar o assunto de ontem, que deu muita audiência, muita repercussão, muita gente comentando. Teve aqui o Andreasa com o nosso Demore, que é do
Intercept.
Do Intercept, do nosso querido Glenn. E o Demore diz que vai lançar uma hoje do Moro, mas temos notícias em cima disso. Mas também vai ter uma manifestação. Domingo. Por isso nós temos aqui o Tomé Abduch e o nosso querido Marcos Beliza, que é uma manifestação que eu não sei agora quem vai fazer. Não, manifestação é nas ruas.
Não,
o, é sim, nas sim, ruas. Sim, é o nas ruas, mas parece que vão ter outros grupos e tal. Então nós vamos falar sobre esses novos assuntos aí da política. Vamos tentar dar uma destrinchada com o nosso Silvio Navarro, que é bom disso, para você entender direito o que está acontecendo. E vamos começar o programa de hoje aqui na Jovem Pan. Então eu deixo você começar o programa. Aliás, você podia sentar aqui.
Isso, esse programa tá e trabalhar um sério, pouco. Hein,
vou adorar, vou
lógico,
adorar.
Lógico.
A ideia. Imagina, você.
O que que tá acontecendo? O que que... Explica
não,
pra gente.
Eu acho que a gente tem uma pergunta pra fazer pro Tomé e pro Marcos, antes de mais nada, que é o seguinte. Por que o movimento de vocês, aliás, não é o único, o MBL também tá indo, Vem Pra Rua também tá indo. Por que ir às ruas no domingo?
Muito boa pergunta. É importante citar que não somos só nós, né? Existe o movimento Vem Pra Rua, o MBL, o Acorda Brasil e todos os outros grandes e bons movimentos de São Paulo e do Brasil estarão nas ruas com as pautas bem claras e definidas. Nós vamos defender o ministro Sérgio Moro. Eu vou explicar já o porquê disso. As nossas pautas principais são a nova Previdência e o pacote anticrime. Nós estamos esperando uma manifestação muito grande para poder defender o homem que está fazendo a diferença para limpar o Brasil da corrupção. Nós entendemos que essas mensagens que foram colocadas pelo Glenn de maneira ilícita, que até agora não foram mostradas na íntegra, são só uma forma de poderem estar minando e tentando diminuir e estragar a imagem de uma das principais pessoas do nosso país.
Eu quero saber quem é que mandou o dossiê.
Não tenho a menor ideia, ninguém sabe, né? É um hacker.
Será que não era um infiltrado?
É um hacker que mandou o dossiê.
Agora, aquela história... infiltrado no meio
do dossiê. Emílio, calma. Vamos falar sobre o dossiê. O Glenn é marido do suplente do Jean Willis do PSOL, que cuspiu no Jair Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Como é que todo mundo considera uma fonte dessa isenta? Ele não é isento. Ele quer destruir o governo, ele quer atacar a Lava Jato, ele quer atacar o Sérgio Moro, quer tumultuar o Brasil.
Porém, nós temos que entender que numa democracia existe situação e oposição.
Sim.
Certo?
Certo.
Correto? Isso é situação e oposição. Perfeito, não existe unanimidade numa democracia. Claro. A não ser na época do Barba que comprava e os outros ficavam
Era a democracia do dinheiro.
Só um detalhe. Agora que tem outros veículos no meio. Não tem só o The Intercept.
Ah, e Presença
a Folha
também.
Tá no meio. A Veja tá no
com
meio.
Com parceria,
mas é do mesmo,
né?
Padrão.
Veio
Veja, Folha, Intercept. Estão no mesmo lado, né?
A gente falar de Veja.
Veja, Folha, Intercept é tudo comunista.
A gente fala de Folha.
Então a favor do governo?
Veja, Intercept.
Não, aí é comunista.
Nós sabemos que é um viés de esquerda muito grande e que a obrigação de um jornalista, na minha humilde opinião, é mostrar os fatos com clareza. Aonde está o áudio e todo o processo de maneira clara
pra gente hoje poder...
Mas por que, mas que ele tá mostrou, fazendo, por que, né? Que ele tá fazendo esse joguinho pra poder destabilizar? Quem é esse homem que acha que pode destabilizar um homem que nem o Sérgio Moro?
Emílio, agora,
gente, pelo amor de Deus.
Informação, olha só. Informação.
Informação,
atenção. Atenção. Coluna do Estadão de hoje publicou a seguinte nota, cujo título é: O pior já passou. A versão de integrantes da inteligência do governo dá conta de que já se esgotou o arsenal do The Intercept contra Moro. Os próximos capítulos seriam sobre conversas entre Deltan Dallagnol e outros procuradores. E aí, Glenn Greenwald, que esteve aqui no Pânico.
Sim, nosso querido Glenn. Vamos fazer o bar mitzvah dele, o primeiro casamento gay da comunidade judaica que o Daniel Zuckerman vai estar
armando. Eu não.
Mas você falou pra ele que seria.
Vamos fazer na hebraica. Pode marcar.
Mas ele respondeu.
Lá pro
ele respondeu ao Estadão. Ele respondeu no Twitter. O desespero aqui é triste. Vamos esperar até o final do dia, hoje e depois, me dizer se o que o Estadão, com o arroba Estadão, publicou aqui é verdade ou não. Eu acho que a resposta será bem clara. Isso aí lá no interior, eu que frequento e gosto muito do interior, se chama truco.
6, 9. É.
Será que é
em cima?
Agora tem que mostrar a carta.
Então, mas em cima de tudo isso, eu acredito que há muita vaidade também, né? O jornalista agora virou meio pop, não é, Silvio Navarro?
Eu não.
Tá dando autógrafo. Os jornalistas, eles saíram da redação para protagonizar a notícia. E eu acho que está tendo muita vaidade. A gente vê os jornalistas assim, muito vaidosos. Como artistas pop, como a Anitta, tal. Nós temos Silvio Navarro, nós temos professores.
Silvio está usando mousse.
Nós temos o blog do Pim, nós temos todos lindos. Barba muito bem aparada. Você vê pela barba.
Ele vai no rei da barba lá.
Então, você acha que tem alguma vaidade? Porque agora pegou a pilha, né? Pegou a pilha do Estadão com o Glenn. Ontem o Demore estava muito eufórico.
Cheio
aqui
de pompa.
Tal. Cheio de... Tá acontecendo isso, Silvio?
Ah, eu acho que acontece, sim. Não dá pra negar. Mas o trabalho do jornalista é... O puro ofício é apurar informação, divulgar informação e também opinião. Eu acho que a gente tá numa fase, numa era diferente. Eu acho que as pessoas gostam de quem se posiciona. Independentemente se goste ou não daquilo que se está dizendo. Mas que as pessoas se posicionem. Isso eu acho um fato, eu acho que é uma mudança no jornalismo. Eu acho que a opinião, de alguma forma, ela foi incorporada dentro das reportagens de jornais, das revistas. Aliás, as revistas já faziam isso há muito tempo.
Eu acho que a opinião, o viés editorial tá cada vez mais implícito, Emílio. Eu acho que isso é fato. Agora, sabendo da vaidade, acho que uns tem mais, outros tem menos. Ele tá dizendo que eu tô passando mousse no cara. Então,
mas eu vou perguntar para você. A quem interessa, porque a gente tá meio, a situação tá meio caótica. E acho que o povo, e a situação, ela tá caótica já há uns 4, 5 anos. Por aí.
Ou mais.
O cara tá esperando a ordem. Pô, eu tô falando a galera. O cara que tem um pequeno comércio.
O brasileiro que acorda a ser trabalho.
O cara que tem uma indústria. O cara que tem uma... O normal, igual a gente.
Trabalhador. Né?
A gente quer o quê? Pô, a gente tá... A Jovem Pan tá fazendo investimento, tá esperando o Brasil melhorar. A gente já tá há muito tempo nisso. A quem interessa o caos?
A quem saiu do poder.
Boa. É óbvio. E a quem, quem são eles?
Então, não, mas calma. Mas esses são a oposição. Tem que saber lidar com a oposição. Claro, não é?
A Dilma não soube e caiu.
Exatamente.
Desde que o jogo seja jogado de forma clara e aberta.
E limpa.
E limpa, especialmente. Como você colocou agora há pouco, e eu concordo absolutamente. Tem oposição e tem situação, são pilares da democracia. Ainda bem, na diversidade é que se forja a democracia. A pluralidade, eu acho que tudo isso faz parte, né? Respeitar um lado, respeitar o outro, mas desde que o jogo seja limpo. O que esses caras fizeram há muito tempo e durante muitos anos foi roubar o Brasil. Assaltaram o Brasil.
Sim,
construíram
isso é claro.
O maior esquema de corrupção da história. E a Lava Jato limpou isso. Qual é o grande legado da Lava Jato? A Lava Jato acabou com uma espécie de cultura no Brasil da impunidade. Tenho aqui, ó, um rascunhinho que eu fiz a lição de casa quando você me chamou para ver o programa há meia hora. E aproveito para citar aqui alguns números da ótima reportagem da revista digital Cruzoé, que fala por que, que a Lava Jato tem que continuar. Rapaz, são 24 bilhões de reais devolvidos nos próximos anos. 219 acordos de colaboração. Estamos falando de pessoa física. Quando a gente fala de pessoa jurídica, são 13 acordos de leniência. 351 mandados de prisão preventiva, 194 de prisão temporária. 1.700 operações de busca e apreensão. Mais de 200 pessoas levadas ao banco dos réus. 3.096 anos. De pena para muita gente. Acabou um ciclo de impunidade, acabou uma cultura de impunidade no Brasil. E é por isso que é importante, e aí quando eu falo que as pessoas querem que os jornalistas também se posicionem, eu não me escondo, tem que defender a Lava Jato sim. A Lava Jato é um patrimônio do Brasil. É a maior operação anticorrupção do planeta Terra. Isso muito aí. Maior do que a Mãos Limpas, embora boa parte da inspiração tenha nascido lá. E aí vai ficar, mas é o Lula, Sim, esse bandido tem que continuar preso, mas não é só o Lula. Não pode esquecer do Sérgio Cabral. O que você imagina do Eduardo Cunha e meia dúzia de empreiteiros bandidos daqueles soltos de novo, com os operadores todos na rua? O que esses caras vão fazer?
José Disseu e a turma toda. Como é um programa humorístico, eu vou fazer uma brincadeira
humorístico
aqui.
Humorístico nada, não vem.
Humorístico aqui.
Não
vem jornalismo. Vou fazer uma brincadeira. A credibilidade. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Que eu escutei outro dia, e não quero ser indelicado, mas se cu piscando em Brasília gerasse energia, meu amigo, o Brasil estava autossuficiente, que a turma lá está toda desesperada por conta da Operação Lava Jato. Isso é uma grande verdade.
Então, porque eu acho que quem tem medo da Operação Lava Jato agora são os políticos. Óbvio. E os empresários que participaram.
Corruptos.
Então, mas...
Participaram do mecanismo que sempre teve no Brasil.
Então, porque eu acho... O que assustou nessa Operação Lava Jato, eu acho que para todo mundo que está ouvindo, é qualquer contrato público tinha jabá.
É isso aí.
Tinha corrupção. Qualquer coisa de prefeitura, de estado, de não sei o quê... E, porra,
esqueminha.
E é um esquema que veio à tona. Tanto é que o Cabral, ele próprio...
Condenado a mais de 200 anos de cana.
Então, ele falou, não, eu roubei mesmo e era o mesmo...
30,
isso.
E 200 era, anos de cana.
E era o mesmo esquema. Agora, a quem interessa melar esse jogo?
Emílio, a Lava Jato é considerada o maior esquema contra a corrupção que já passou. Conforme o Silvio falou aqui, tem muita gente com medo. E a gente tem que lembrar, Dilma Rousseff não foi reeleita. Lindenberg e Farias não foram reeleitos. Eduardo Suplicy aqui em São Paulo. Decídio do Amaral. Vanessa Graziottin. São todos parlamentares que estavam acostumados a estar nesse mecanismo que o povo acordou. Esse pessoal todo está contra a Lava Jato.
Que, Suplicy, é só PT, que o Eduardo tá no meio, Suplicy roubava?
Eu acho que tinha um esquema. O Eduardo Suplicy faz parte do Partido dos Trabalhadores, que se ele não soubesse, pelo menos ele era conivente.
Mas é meio leviano, você falar isso, que o Suplicy nunca foi acusado de nada.
Ok. Falando que ele não foi reeleito.
Mas esse é o grande
não reeleito.
Esse assunto é importante, eu queria ter o direito.
Você está dentro do PT e não falar que não sabe.
Vamos lá. Os partidos tiveram um problema.
O que significa cocaína, quando você é um agente público?
Claro que não, isso é leviano também.
Quando você é um agente público, o que significa roubar? É simplesmente você pegar o dinheiro para você ter um enriquecimento seu e da sua família, você pega o dinheiro para sua campanha alegando que você tem que ter um caixa 2 para a campanha, ou você deixa as pessoas que estão ao seu lado roubarem. O PT é o partido que mais roubou na história do Brasil. O Eduardo Suplicy participou desse partido e eu vi ele já na televisão pedindo publicamente dinheiro para fazer um caixinha para pagar as contas do Lula. Gente, desculpa, nós temos que acabar com essa hipocrisia no Brasil. Esse partido que é o PT destruiu o nosso país. Eu não tô falando aqui direita e esquerda. Eu respeito as pessoas que têm uma ideologia de esquerda. Agora, falar de roubo, Eduardo Cunha.
Vamos falar de roubo. Ontem foi preso quem? Um assessor de quem? Do ministro do Turismo, do PSL. Vocês vão fazer algum tipo de protesto contra o PSL?
Não tenha dúvida que nós vamos.
Contra
o Bolsonaro, você tem a certeza que se o Bolsonaro tiver qualquer coisa ilícita que o Bolsonaro, até hoje, não teve nada contra ele. E eu tenho certeza.
Como não? O quê? Tem a história da mulher dele que recebeu aquele cheque que veio via Queiroz.
Mas foi explicado, Canin, pra não ter.
Mas é isso que vocês fazem.
Me desculpem, gente.
O Queiroz tá no avião junto com a mala lá. Junto com os 40 quilos, acharam o Queiroz ali. Ele tá no canto. Ele tá lá no...
Tá lá em Sevilha. Tá comendo uma paeja com farinha.
Flávio Bolsonaro, vamos fazer alguma coisa? Vamos.
Não tenha dúvida. Se for comprovada qualquer coisa.
Se for comprovado, sim.
Protesto contra o Flávio.
Se for comprovado, sim. Ninguém vai apoiar o Bolsonaro.
Espera um pouquinho. Contra o PT foi comprovado. Contra o PT e a corja que estava ao lado, foi comprovado inúmeras coisas. Se comprovarem qualquer coisa contra os filhos do Bolsonaro, eu pessoalmente vou colocar um caminhão na Paulista e vou citar
o Suplicy, que nunca foi sequer citado em nenhuma acusação de nada.
Eu não estou citando
o Suplicy. Nós citamos o Suplicy. Eduardo Suplicy não foi eleito.
Eu estou dando um exemplo que se você tem bandidos do seu lado e você tá no meio, você se coloca dentro da mesma tigela. Desculpa, eu não tenho amigo bandido. Você tem amigos bandidos?
Não, eu não tenho ministro que teve assessor preso e eu não fiz nada.
Gente, vamos lá. Para com isso, gente. Destruíram o Brasil nos últimos 16 anos. Abre um pouco a cabeça.
Pra um lado. Vocês estão atacando o seu lado.
Nosso lado é o Brasil.
Só acabando, Emílio, por favor.
Nosso lado é o Brasil.
O PT teve
a
oportunidade.
A gente não é filiado.
O PT teve a oportunidade de governar nos últimos 16 anos. Quando o Lula entrou, eu não gostava dele, eu nunca votei no PT, eu nunca gostei de esquerda. Quando começou o governo, eu comecei a ver coisas que eram produtivas. Eu falei, puxa, será que eu tinha me enganado? Eu comecei a olhar e tudo que o Lula colocou, que eram coisas que eram propositivas para o Brasil, Bolsa Família, apoiei com o fundo do meu coração. Outras medidas eu apoiei do fundo do meu coração. E apoiaria se tivesse alguém de esquerda hoje. O problema é que vocês de esquerda, vocês são contra tudo que pode ajudar esse governo. Por exemplo, a Previdência. Não existe a Previdência. Os esquerdistas, PT, PSOL, quem mais? PCdoB. Se você pegar, nós temos nosso mapa da Previdência, eles são todos contra a nova Previdência, sabendo que a Previdência vai quebrar o Brasil. Eles colocam gente em tudo que é lugar do Brasil dizendo assim, você só vai receber R$400.
Velhinhos.
Fazendo aquela, sabe aquela história que eles colocam popular? Desculpa, a esquerda hoje, não tô falando você, tá? Eu não quero que seja pessoal.
Jornalista,
o pessoal de esquerda hoje político. Se mostra contra o Brasil, querem que o Brasil dê errado. E é isso que a gente não suporta. E o Sérgio Moro vai ser defendido por nós com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Nós vamos estar aos milhões na rua, nas ruas de todo o Brasil, para poder defender um homem que está limpando o Brasil da corrupção. Agora, você quer continuar acreditando no Lula? Você, com todo respeito...
Eu não acredito em ninguém, nem no Bolsonaro e nem no Lula. Você
só acredita no Bolsonaro. Solto, gente. Lula solto. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês entraram nas escolas, vocês influenciaram nossas crianças de maneira ideológica, vocês só trouxeram conceitos de separação do Brasil, brancos e negros, pobres e ricos, homossexuais, heterossexuais. O Brasil não é assim. Eu tenho 25 amigos homossexuais que eu amo, que dormem na minha cama. Eu tenho 200 amigos negros. O Brasil não é assim, com todo respeito.
Gente, as pessoas... Amigos que dormem na sua cama.
Tenho. Você não tem homem homossexual que você já viajou e dormiu do lado?
Lógico.
Claro que eu tenho. Desculpa, vamos acabar com essa hipocrisia. Vamos unir o Brasil, vamos trazer de volta esse amor que nós temos no coração. Vamos parar de discutir direita e esquerda e discutir o que é certo.
Mas vocês é que fazem isso, vocês
pularem. Espera aí, Guga.
Deixa ele falar.
Os caras te xingam, você não entende.
Mas tem que ficar quente
aqui. Eu sei, mas a discussão não é essa. A discussão que nós estamos querendo colocar aqui é o seguinte, que a gente, pra gente pensar. a quem interessa melar a Lava Jato.
Aos é isso que querem que eu voltar quero saber, pro poder em seguida.
Milhões corruptos, é a óbvio.
Só eles.
Sérgio Moro tá prendendo eles, bandido. Sim. Quem é corrupto que sabe que tem culpa no cartório?
Não é de direita ou de esquerda, é a turma que tem o rabo preso.
Não dá pra falar que Lula é inocente. Vamos lá, não vamos dá, cara.
Tudo
não
bem,
dá.
Pensem aí, nas vidas das esquecer. Pessoas, filhos e políticos.
Eu acho, Emílio. Isso que... é verdade. É, Emílio, eles têm razão. Desculpa. Calma. Quando o Salas defende, quando eles entram lá no debate, quando o Sérgio Moro foi depor, o PT foi lá e ficou cheio de pavão e defendendo Lula. Se fosse o argumento pelo argumento, falando que o Sérgio Moro estava errado na, como ele, na condução dele, beleza.
Daniel, nós aí, vimos o Sérgio Moro aí, tendo calma. Que dar explicação para Renan Calheiros, Daniel.
Inversão de isso valores, o que é isso?
Aquilo doeu o peito do brasileiro, pelo amor de Deus.
Calma, calma. Mas o Renan, na posição que ele tem, porque ele tem um cargo. O Renan é um senador. Ele tem todo o direito de fazer aquela inquisição.
Sim. Tem, mas é triste, né?
Dane-se. O que eu digo é o seguinte, o Lula tá preso, o tribunal lá tá em férias, ele sai, tem recesso. Férias,
nossa,
férias, cara tão pra louco. Cacete, estão lá em férias, isso aí esquece. Eu quero saber o seguinte, a manifestação, vocês vão fazer, é domingo?
Domingo, dia domingo, 30, 30 Paulista, com a Peixoto, com
eu não vou.
Tá convidado pra ir no caminhão, Emílio.
Emílio vai de pichuleco.
Eu vou na. Eu vou...
Você tem que ir,
Emílio, quem trabalha, protesta aos domingos. Quem não trabalha, fecha a Paulista, fecha o Brasil na sexta-feira à tarde pra atrapalhar o brasileiro.
Ele vai pra Ilhabela hoje.
Eu vou contar o porquê que você tem que estar na Paulista. Primeiro que nós vamos ter um boneco do Moro de 12 metros de altura, escrito: mexeu com o Sérgio Moro, mexeu com o povo brasileiro. Eu convido aqui a todos vocês, ouvintes, que estejam presentes na Paulista. Além disso,
Tomé, nosso caminhão tem 13 metros só pra provocar 13, o PT.
Tem 13 metros e meio. Quem 13 metros
vai lá.
Nós vamos ter. Quem pagou? Chamar. Quem pagou foi a nossa associação.
Nossa associação do Nas Ruas.
Com nota fiscal, com tudo direitinho. E quem quiser comprovar, por favor, peça.
Pode,
que
nós tá à vontade. Mão.
Vamos lá. Então. Vocês querem entrar nesse assunto de quem pagou? Vai começar a ficar complicado aqui. Quem pagou as contas aí do PSOL, né, da CUT?
Quem pagou o advogado do Adélio, Guga? Quem pagou o Adélio, Guga?
Mais um motivo. Só acabar de falar um minutinho, melhor. Quem mais vai estar com a gente? Zezé de Camargo vai estar no nosso caminhão. Regina Duarte vai estar no nosso caminhão. Ana Hickman estará conosco. Estará conosco o maestro Roberto Carlos, que é o Eduardo Lages, que vai tocar o hino nacional para nós. Vai estar com a gente o Otávio Mesquita e muitas Latino. Outras pessoas. O Latino estará com a gente e muitas outras pessoas.
Não vou.
Muitas
agora,
outras
agora, pessoas. Agora se que turma! O Otávio Mesquita tomando vinho com o Latino.
Aqueles artistas que tinham medo e que hoje estão a favor do Brasil.
Zezé, o Latino. Não, é o seguinte. Eu acho que nesse momento...
Eu adoro o Latino, desculpa. Eu achei sensacional.
Eu?
Latino que vai salvar o Brasil.
Deixa eu falar sério. O que a gente tem que pensar aqui, porque o que acontece? Não é esquerda, não é direita. Já diria Abraham Lincoln: casa dividida cai. Isso uma aí. Casa dividida não para em pé. Isso certo?
Aí, concordo.
A casa tá dividida, aí fica aquela discussão. Ah, mas foi o PT, foi o PSOL, foi uma eleição. Os caras votaram no Bolsonaro. Eu quero saber o seguinte, a quem interessa fritar o Sérgio Moro?
A quem interessa? As pessoas que estão com o rabo preso. Que muitos, Emílio, não dá
pra falar. Emílio, tem muita gente que tem culpa no cartório, que sabe, que talvez a gente nem conheça hoje. Que não tem nenhum interesse que a Lava Jato continue.
Ó, vamos parar pra pensar, quanto ganha hoje
o Demore? O Demore veio aqui ontem. O Demore é moleque, jornalista, moleque não, tem 38 anos. E ele estava dizendo o seguinte, ele falou, não, a Lava Jato não vai acabar com isso, mas a gente quer mostrar como é que funciona dentro, como é que o esquema funcionou, como é que foi isso, porque realmente o Moro, ele só tinha esse caso, não era um juiz normal.
Só esse caso?
Só o caso da Lava Jato.
Pô, mas você viu os números que
não, eu coloquei? Não, eu sei, não, eu sei, não, mas não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o Sérgio Moro, ele trabalhou só nisso aí, durante muitos anos. Ele focado não tinha outras. Nisso. Focado na Operação Lava Jato. Era uma força-tarefa. Você tinha lá os procuradores que também só cuidavam disso, certo?
Era o juiz designado para cuidar da maior operação. E eu posso repetir os números aqui, Emílio.
Corrupção do mundo.
Mas isso aí...
Será que ele se influenciou?
Que é o maior.
Será que ele ficou influenciado também por ver a roubalheira do jeito que foi? E fez alguma coisa. Esse aqui é o negócio. Mas, dos caras.
Emílio, aí. Emílio, aí eu queria fazer
você
uma.
Entendeu?
Entendi, mas quando você pega o caso do Al Capone preso por sonegação fiscal nos Estados Unidos, colocado no meio de uma ilha, numa solitária, na prisão de Alcatraz. Se não fosse pela sonegação fiscal, ele nunca teria pago pelos milhares de assassinatos que eles cumpriram.
Sim.
Só que lá nos Estados Unidos não tem essa hipocrisia que tem aqui da esquerda de ficar falando essa história da gravação. Quando pegaram o Kakai... Quando pegaram o Kakai, aquele advogado conhecidamente bilionário da esquerda, de bermuda e camisa florida dentro do STF, não teve um repórter de esquerda falando alguma coisa. É muita hipocrisia querer atacar um homem que, quando você escutou a gravação do Sérgio Moro, você lê e escute a gravação. Não tem nada ilegal. Quando a gente escutou a gravação do Joesley com o Aécio, a primeira vez que eu escutei, eu achei que era fake. De que parecia outra pessoa. Parecia um bandido, parecia um gangster o Aécio. Falei, porra, esse aí não é o cara que fala bonito na televisão. Quando a gente viu o Moro falando, eu fiquei com orgulho. O cara não comete um crime ali, defende o país. A gente tem que lutar e defender pra pôr bandido na cadeia.
E eu queria ler aqui, aproveitando, você terminou.
Vocês estão bravos, hein?
Não estamos.
Não, vamos lá, Deixa eu fazer um break, você lê na volta.
Tá bom. Se abraçar.
Pega um café aqui lá pra todo mundo. Lá.
O Bel vai dar um abraço.
Marina Manteiga tá preocupada com a manifestação.
Sim, ela já.
A Marina vai na Paulista.
A Marina Manteiga falou que vai estar na
Miami, querida.
E ela falou que não é de esquerda. Não é de esquerda. Ela falou que ela tem muitas coisas.
Eu acho bom você me convidar. Igual você falou que você ia me convidar lá fora.
A caviar, né, Emílio?
A Marina, ela foi pra Portugal na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Ela fez a promessa lá pra melar
isso.
O lance
da Lava Jato.
Ela tá passando
o óleo. Sim,
vai melar a Lava Jato.
Pra melar a Lava Jato?
Foi
pra...
Acendeu vela.
Agora.
Acendeu vela. É. Velas e velas. E comprou umas 5 bolsas novas.
Passada lá no frichão. Chanelzinha básica.
Né? Daqui a pouquinho a gente volta. Ó, é o seguinte: vai ter a manifestação.
Não é bom?
Dia 30 de junho. É Brasil inteiro?
Brasil inteiro.
No Brasil todo. Nós estaremos aqui em São Paulo, na rua Peixoto Gomide, esquina com a Paulista, onde nós vamos ter o boneco do Sérgio Moro. Os outros grupos estarão também espalhados ao longo da Paulista, o MBL, o Vem Pra Rua e todos os outros. E a gente conta com a família brasileira. O orgulho que nós temos em cima do caminhão de ver pais, mães, crianças, idosos, todo mundo de maneira ordeira, com as cores do Brasil, cantando hino nacional, não tem preço. Então, por favor, se você é brasileiro, se você ama esse país maravilhoso que nós temos e você quer limpar o Brasil da corrupção, faça a sua parte. A única força que nós temos é estarmos nas ruas para defender o nosso país. Se a gente não fizer a nossa parte, infelizmente nosso país vai continuar como está. A gente conta com cada um de vocês.
Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente volta. O Tomé tá aqui com a gente, o Marcos também.
Tem
e o
bomba,
nosso querido hein? Silvio Navarro, que está aqui. Que tem
bomba da Veja, hein?
A bomba da Veja daqui a pouquinho. Bomba...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Mais um programa Pânico. Hoje estamos recebendo aqui o Tomé Abduch e o Marcos Belizia. Ontem nós recebemos o pessoal do Intercept, que estava aqui falando o
Leandro Demore.
O Demore, que estava aqui, conversou com a gente também. Ele deu as explicações, conversou com a gente, foi uma entrevista. E hoje o Tomé e o Marcos, eles são do Movimento nas Ruas e estão convocando os seguidores, a galera, para manifestação pró-Moro, que vai acontecer domingo em São Paulo, no Brasil inteiro.
No Brasil inteiro.
E o Silvio, ele queria colocar alguma coisa aqui a respeito da Lava Jato, desse último...
Do ministro, não, além da Lava Jato, mas o Guga fez uma colocação agora há pouco em relação ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, que é do PSL de Minas Gerais, ele é deputado eleito... E depois, obviamente, foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar o ministério. E uma operação da Polícia Federal prendeu o braço direito dele, o número 2 do ministério, é uma crise grande que começou no dia 4 de fevereiro, revelada pelo jornal Folha de São Paulo, sobre laranjas do PSL, candidatos laranjas. O que eu queria colocar é só o seguinte, e eu fiz aqui um enorme discurso a favor da Lava Jato e sou a favor da Lava Jato. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Esse ministro, se cometeu irregularidades, deve e será punido de acordo... Aliás, na minha modesta opinião, tá fazendo hora extra, tinha que ter tirado de lá, né? Então assim, porque depois fica aquela coisa...
Já exonerar o cara.
Vocês estão passando pano, porque tá criando uma crise política, esse cara tá fazendo hora extra lá, na minha opinião. O que... E aí, Guga, eu tô concordando com você, tá? Eu acho que esse cara tá fazendo hora extra, eu acho que não tem que passar pano pra ninguém, eu acho que quem defende plataforma ética, quem defende um Brasil melhor, um Brasil que só precisa de uma chance, quem defende isso não pode passar pano pra ninguém. Se o cara errou, área, fora. Aliás, tá fazendo hora extra.
Mas você não acha que esse... E aí que eu acho que é a coisa legal dessa Lava Jato, de tudo via tona mesmo, de mostrar, é que agora apareceu essa história aí que precisa ser esclarecida também. É que o povo não quer mais saber de roubalheira. O brasileiro, ele não, de um momento pra cá, ele não quer mais saber, ele não aceita
Brasil,
mais.
O Brasil mudou em junho de 2013.
Mudou a cabeça, mudou quando o chip.
As pessoas descobriram descobriram as ruas. O chip... Nasceu com a história dos 20 centavos e a coisa nunca mais teve fim. As pessoas descobriram as ruas. E para os dois lados, tá? Para os dois lados. Mas as pessoas descobriram as ruas. E graças a Deus, isso é a democracia. Isso é um país livre de ditaduras. A gente não está na Venezuela, graças a Deus.
Então, mas esse governo ia ser um governo reformista. Pelo que a gente... Eu conversei com um cara, foi o ano passado, quando teve a greve dos... A greve dos caminhoneiros. Você lembra o terror que foi a greve dos caminhoneiros?
Parou o Brasil.
Você lembra o terror que foi?
Parou o Brasil.
Sei lá, uma semana, duas semanas, foi um terror. É. O cara falou, bicho, isso aqui é o aperitivo pro ano que vem, que seria esse ano, que é o ano das reformas.
E já está tendo uma movimentação muito grande dos caminhoneiros.
Por quê?
Caso o Congresso Nacional não vote a favor da Previdência, deles pararem o Brasil. A gente está ouvindo muito isso nas redes, né? Os líderes dos caminhoneiros
indo para Brasília.
Isso, indo para Brasília. Então, assim, nós temos um momento que o Brasil é uma panela de pressão. O país está parado, gente. As pessoas estão passando fome, as empresas estão quebrando. Nós precisamos aprovar a nova Previdência agora. E uma coisa que me deixa muito chateado é que as pessoas do governo hoje, que são de esquerda, elas estão votando contra, mesmo sabendo da necessidade da nova Previdência. É isso que eu não consigo entender, o que a gente discute aqui.
Eu sou super a favor.
Você é a favor, Marina? Então, eu queria dar parabéns por isso.
Os estados que estão quebrados de esquerda...
Mas
os estados que estão quebrados não apoiam, né?
Só uma coisa, mas tem parte da esquerda, na verdade, grande parte a favor de uma reforma, só que são contra vários pontos dessa reforma como foi proposta.
Mas
aí
se essa reforma...
Mas aí se você desfigura, não reforma, Guga.
Não, mas... Guga, se você quiser fazer uma reforma que não traga economia...
Mas assim, para fazer um remendo, é fazer a mesma
não tô dando
coisa
a minha opinião.
Que o governo do PT fez. É remendo.
Eles já estão fazendo esse remendo.
Fazer a reforma direito,
já fizeram.
Vamos acordar, a economia está quebrada.
Eles já fizeram o remendo. A reforma já está totalmente...
Um comentário aqui,
já está remendada. A gente escutou no Ministério da Economia algumas pessoas internas dizendo que o Rodrigo Maia tem ajudado muito e que ele está muito interessado em aprovar a nova Previdência.
Maia vem aqui no Pânico.
Ele vem no Pânico.
Ele
tem ajudado muito. Então eu queria fazer aqui um pedido para o Rodrigo Maia. Rodrigo, por favor, o Brasil precisa de nós nesse momento, o Brasil precisa de você, da sua influência sobre a Câmara, sobre os líderes, para que a gente possa passar a Previdência. E tenha certeza que se você trabalhar por isso, o Brasil vai reconhecê-lo como uma das pessoas que está ajudando o Brasil a retomar o crescimento. Então fica aqui um pedido de um brasileiro de bem, de um líder de um movimento, de um porta-voz. Eu tenho certeza que representa a vontade de muitas pessoas. Ajude o Brasil nesse momento, a gente conta com o senhor.
Emocionou agora? Está emocionado. Está emocionado.
O Brasil me emociona muito, sabe, Emílio? Eu comecei essa luta contra a corrupção. Eu sou uma pessoa que comecei minha vida profissional sozinho. Eu não tive um empurrão familiar financeiro, apesar de ter tido uma das melhores educações que os pais poderiam dar para um filho, que passou integridade, respeito. E eu tive uma história que me tocou muito o coração. Eu tenho o costume de levar cobertores nas ruas nos meses que fazem frio.
Você é muito rico.
Eu queria só contar, porque
ele é muito rico.
Numa dessas ocasiões, eu entreguei um cobertor para um rapaz. Ele pegou o cobertor, ali naquela parte atrás do Ceasa, tem muita gente pobre na rua. Ele pegou o cobertor e ele falou assim: moço, você poderia dar mais um para minha menina? Ela tá ali, ó. Ele apontou pro lado, me sai uma menininha de uns 6 aninhos de idade, de shortinho, de blusinha de alça, enrolada no jornal. E ela me olhou com os olhos desse tamanho por conta de um cobertor. Então, a partir daquele dia, eu falei, eu não serei mais o mesmo. Eu vou começar a lutar para poder mudar o nosso país. Então, a gente, como brasileiros, nós temos a obrigação de deixarmos um país para os nossos filhos melhor do
traz
que nós recebemos
água,
dos nossos pais.
Água e um café aqui,
eu que acho que cada um de nós tem a obrigação de ajudar a mudar o Brasil. Então é por isso que eu me emociono, é por isso que eu subo em caminhão. Nós colocamos nossa vida em risco, nós perdemos nosso tempo de trabalho para poder lutar pelo país. A gente não ganha nada com isso. E o que a gente espera é que a população entenda que somos nós, é a nossa força, é nós estarmos nas ruas que realmente vai mudar o Brasil. Desculpe a emoção, é porque realmente isso toca muito o coração. Eu estou vendo aqui a Marina com lágrimas nos olhos, tem filhos pequenos. A gente não pode
ela tá
mais...
Ela está triste porque a Lava Jato não vai acabar se der certo. Você acha que ela está triste por
ela
quê?
Ela pensou na parcela da mão.
Você está brincando, bicho.
Tá. Não, pensei na minha
ela lembra do Duty Free que não vai passar mais.
O pessoal tem que entender. Duty Free, ela está pensando lá em Curitiba, que vai ser frio. É aquela cela 18, 14.
Eu acho que o pessoal da esquerda, centro e direita tem que entender. A gente não está lutando pelas próximas eleições. A gente está aqui lutando pelas futuras gerações, que talvez seja por isso que a Marina está chorando, que tem filho pequeno. Então, porque senão esse país daqui vai ficar difícil de viver, Emílio.
Então, mas a gente estava... Eu estava conversando outro dia... Por exemplo, você não acha que também a gente está sendo ingênuo de acreditar nisso e chega lá, tem as raposas que se aproveitam do nosso, da nossa ingenuidade ou da nossa inocência?
Mas, Emílio, eu acho que o mundo mudou. O mundo mudou.
Será?
Conforme... Eu acho que mudou.
Eu tenho minhas dúvidas.
O Silvio falou assim, você pega na Roma Antiga. Os senadores romanos fizeram lá o Coliseu para pôr gladiador com leão e com isso acalmaram o povo com a política do pão e circo 300 anos. É o que o Tomé estava falando. Se a gente pegar um caso de corrupção, se a gente tiver que lutar a favor ou contra, a gente vai lutar. A gente não é partido político. A gente tem total isonomia para ir lá em Brasília, cobrar e pedir fazer o que é certo. Você acha que a gente não é cobrado pelos... A gente tem mais de milhões de seguidores... O pessoal cobra, a gente está lutando nessa pelo Brasil.
Tem uma coisa muito importante que está acontecendo hoje, que o brasileiro está se envolvendo mais com política. E a culpa do Brasil estar na situação que está, eu queria olhar para a câmera aqui, olhar para você que está falando com a gente, que está nos ouvindo, a culpa é nossa. Nós abandonamos o nosso país. Nós, alguns anos atrás, nós não nos recordávamos de quem nós tínhamos votado. Eu fiz uma palestra contra a corrupção para um grupo seleto de empresários e eu perguntei quem de vocês se recorda os últimos 3 deputados federais que votou. Ninguém levantou a mão. A gente votava sem saber quem estava votando. A gente, assim, os empresários achavam que era mais fácil dar dinheiro para o fiscal da subprefeitura para aprovar a obra, para a coisa poder acontecer, perdi a carteira de motorista, paga para tirar a carteira.
É o jeitinho brasileiro,
nós participamos,
né?
Disso.
Esse é o problema.
Nós temos agora que acabar com isso e nós temos que ser fiscais do nosso país. E eu tenho certeza que nós unidos, a gente vai fazer um país diferente. Nós merecemos. Nosso país é maravilhoso, Emílio. Eu queria aproveitar aqui, voltando para o assunto do Sérgio Moro, e ler aqui o que eu vi no site Intercept, um texto escrito que eu acho que vale a pena a gente estar dividindo com vocês. Vamos lá. Falando um pouco aqui do Glenn, que eu acho que é uma pessoa que neste momento está prejudicando muito o Brasil. Nós temos um momento de aprovar a Previdência, de um país parado, e ele está soltando tudo isso para poder desestabilizar o Brasil em doses homeopáticas, deixando todo mundo preocupado no momento que o Brasil, estou falando do Brasil, das pessoas pobres, do brasileiro que acorda cedo e trabalha, a gente não poderia esperar a Previdência e por conta de tudo isso as coisas estão atrasando. Vamos lá.
Perfeito.
Abre aspas.
Mas Moro, a Veja e a Folha estão com material também.
Abre aspas. Moro e os procuradores da Lava Jato são figuras altamente controversas aqui e no mundo. Escrito Sim. pelo jornal. O Moro é idolatrado em todo o mundo. Todo lugar que ele vai, ele recebe prêmios, medalhas. Então, olha, aqui está escrito totalmente diferente. Continuando aqui. Tidos por muitos como heróis anticorrupção e acusado por tantos outros de ser ideólogos clandestinos de direita disfarçados como heróis apolíticos. Seus críticos, que são sempre a esquerda, porque eu não vejo ninguém além da esquerda, né? Veja, Folha de São Paulo e esses outros jornais todos criticando da forma como criticam. Tem insistido que eles exploram e abusam de seus poderes na justiça com o objetivo político de evitar que Lula retornasse à presidência e destruir o PT. Gente, ele está colocando bandidos de todos os partidos na cadeia. Ele está mostrando para o brasileiro todo o que ele, aconteceu ele quis, com o Brasil.
O FHC, ele falou pra não melindrar o apoio do FHC. Então não são todos que ele tá querendo ir pra cima. Como né?
Assim, tem alguns, melindrar o apoio ele, do FHC? Mas
quando surgiu aquela conversa dele com o Delton, que ele fala que era ruim ressuscitar um caso do FHC que tava até prescrito, porque poderia melindrar um apoio
então, mas isso do FHC. Aí, então, mas o grande problema...
Não, mas que aí ele mostra que ele não está indo para cima de todo
eu
mundo.
Eu não sou jornalista, hein? Eu não sou jornalista. O que eu acho disso aí é a narrativa que ele coloca esses fatos. Porque você não sabe, a gente não tem noção do que é esse dossiê. Aí, se você vê, ele vai adjetivando. Aí faz um sentido nessa narrativa o lance do... Tudo isso que ele está colocando. Ele está colocando a narrativa dele.
Mas a imprensa inteira está dando isso. Ninguém está seguindo só a narrativa do Intercept. Sei.
Mas, Guga, por que a imprensa é contra? Tá. Não Guga, sei. Guga, tá são números, né? A gente sabe que o governo de esquerda comprou apoio de grande parte da mídia com o patrocínio.
Da Veja não.
Patrocínios federais, patrocínio Petrobras, patrocínio Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro sumiu.
Por isso tá todo mundo quebrado.
De repente, o que acontece? Os players que recebiam esse dinheiro, agora não recebem. Então começaram a bater no governo. Se tivesse essa política de dar o dinheiro à torta e à direita, como era feito antes, não estaria tendo gritaria nenhuma.
Só que agora
não
tem
os amigos.
PT. Deixa eu falar, peraí, sem PT, não vamos falar de PT, pelo amor de Deus.
De esquerda. Partido de esquerda, ele
não,
sempre...
Não mudou nada, não, desculpa, não é você falou direito. Que não mudou nada. Como não mudou nada? Nós tínhamos demais. Ministros que estavam lá que eram totalmente por questões de deixa toma eu... lá da cá. Hoje nós temos ministros íntegros, preparados.
Tomé, Marcos, deixa
pelo amor de Deus, como Silvio, assim não mudou nada?
Deixa eu fazer uma colocação aqui pra vocês. A gente teve um negócio parecido na Itália, que foi a Mãos Limpas nos anos 90, né? Que foi aquela operação também de corrupção, que entrou na máfia, o negócio lá era pesado também.
A Lava Jato é maior.
O Moro se baseou,
sim,
né?
Sim, sim. E aquilo lá aconteceu nos anos 90. Essa operação, ela é a maior do mundo, tal, não sei o quê, mesmo porque depois do 11 de setembro, os bancos suíços tiveram que abrir conta, não tem mais esse esquema de conta de número. Então toda conta precisa ter um dono.
Uhum.
E isso também influenciou a gente chegar a esses números. E hoje em dia não tem mais como o cara se esconder em paraíso fiscal. Ponto. Certo? Você acha que... E essa operação na Itália, ela foi melada.
Porque o juiz...
Ela chegou no momento que melou. Por quê? Porque o legislador, quando ele vê que o rabo tá no rabo dele, ele dá um jeito... E deixa o negócio virar pra ele próprio. Porque ele faz a lei.
Esfriar.
Você acha que os caras lá em Brasília, eles estão meio que deixando isso acontecer porque é interesse deles?
Por que que eles não votam, não dão andamento ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, por exemplo? Por quê? Porque não interessa pra ninguém. Uma parcela gigantesca de congressistas, deputados e senadores... A despeito da renovação significativa que teve o Congresso, uma parte enorme dela está totalmente enrolada até o pescoço com inquéritos, denúncias da Lava Jato. E se não são eles, são os seus apadrinhados, porque a gente sabe muito bem como é eleito um deputado, puxa, eu não posso, eu boto meu filho, boto meu primo, boto dinheiro aqui e ali. Emílio, tem um monte de empreiteiro milionário preso interessado em sair da cadeia. Tem um monte de político bandido. Eu concordo quando... Você sabe que tem um ponto aí que eu já te falei, né? Participei do Pânico aquele dia aí, agora, e falei assim, ó. Falei assim, eu não tenho problema de falar mal da esquerda, eu não gosto desses caras mesmo. E quem, falo você? Abertamente, eu não gosto mesmo. Só que o que acontece? Você fala assim, ah, mas é o Lula, é contra o Lula, é contra o Lula. Peraí. Quantos caras, quantos políticos foram varridos pra debaixo da sabe, pra dentro da cadeia e não são do PT, são do PMDB. O campeão...
Do PSDB, do PP.
O campeão é o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha tá preso. Tem um monte de gente do PP, partido para-raio de escândalo, PSDB, tem o Paulo Preto. Tem o PSDB.
Sim, tá em cana, né?
Tem um monte de político do PSDB tradicional que já foi governador, que já foi ministro, que já foi senador, que caiu no ostracismo, que tá debaixo, que tá se escondendo, tá escondido hoje politicamente, porque sabe que ou vai ser preso ou tem uma série de indícios contra eles. A questão é você. A Lava Jato é um patrimônio do Brasil. Quem quer acabar com a Lava Jato? Quem tá preso, quem tem dinheiro, quem tem interesse, é evidente que é isso. Olha o que o Brasil assistiu, essa chicana jurídica que aconteceu no Supremo Tribunal Federal promovida pelo ministro Gilmar Mendes.
Isso foi um absurdo.
Isso foi ridículo.
Silvio,
foi ridículo o que aconteceu no Brasil. E assim, era só soltar o Lula? Ou era gerar jurisprudência? Ou era achincalhar com a Lava Jato e devolver muita coisa para a primeira instância e anular uma série de condenações no Brasil?
Mas, só para ficar claro.
Também, ó, só para terminar, Guga, para não me alongar aqui. Obrigado, Emílio, pelos meus 30 segundos.
Lógico. É, que você manda.
Olha, não, de jeito nenhum. Só quando você tá nessa cadeira aí. Comandar o Pânico, que é o programa mais maravilhoso. Mas só para terminar, a questão é a seguinte. Tem muito interesse por trás disso daí. Aí quando você faz aquela pergunta, eu tô respondendo a sua pergunta. Se você fala, o que tá por trás? Quem quer destruir tudo isso que eu acabei de falar? Todas essas pessoas que eu acabei de enumerar. Esse é o ponto central.
Mas você concorda com eles que o Intercept está fazendo esse jogo ou você acha que eles estão fazendo jornalismo? Eu acho que o
Intercept está fazendo política a favor de alguém.
Boa!
Buga! Muito bom! Intercept é PSOL, cara.
O resto é a Veja e a Folha. É comunista igual eles acham, é comprado.
Mas peraí, porque aí fica uma discussão igual lá em casa, pô. Fica
bunda pra louco.
Não, o que eu digo é o seguinte. Porque eu digo assim, há um interesse atrás, só que a gente não sabe de quem é esse interesse.
A mídia toda. Pô,
agora ele destrinchou esse interesse. Você
é jornalista. Se você recebe um material, você vai querer destrinchar esse material.
Tem um romantismo correto aí por trás e, nossa, temos o Watergate.
Eu não acredito. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não acredito
em paladino. A conta-gotas é prejudicial ao país.
Eu não acredito em paladino. Não, o povo tem que saber, o povo vai saber.
É óbvio,
isso aí é papo furado. Também não acredito também que o Moro é santo. Também não acredito que o Ministério Público é santo. O que eu digo é o seguinte: o que eu torço é pra Dirce aqui embaixo. Eu torço pra ótica aqui funcionar.
Isso, não tem
eu
dúvida.
Torço pra ter polícia na rua, pros caras saírem de casa de manhã, ter um empreguinho dele, a Marina viajar pela CVC que ela não gosta, ela faz um jabá ir lá pra Europa que ela gosta de ir, pra gente ter a ordem, voltar a ter um mínimo de ordem.
Só que, Emílio, essa sua torcida, o dinheiro da corrupção que a gente viveu nos últimos 16 anos, tirou dinheiro da educação que não proporcionou nada para os alunos, tirou dinheiro dos hospitais, morrendo gente em hospital, tirou dinheiro das estradas, morrendo gente em acidentes. Isso tudo é dinheiro de corrupção. A gente tem que torcer pelo Brasil.
Sim.
Mas parece que vocês torcem só para um lado. Intercept, essa é verdade.
Não, mas como assim?
Chama a imprensa toda de comunista.
Não, para um pouquinho, calma, eu quero esclarecer isso. A questão não é chamar a imprensa de comunista, não é isso. Eu não estou chamando a imprensa de comunista. Nós estamos dizendo que é um direcionamento ideológico. Eu queria explicar o nosso sentimento. Nós vamos a Brasília há muitos anos para fazer corpo a corpo com os deputados. Há muitos anos. E a gente sempre viu em Brasília uma bagunça acontecendo. Vocês não têm ideia, a gente voltava de lá com dor de estômago, conversando com os deputados, com os senadores. Era desesperado. Era um circo aquilo ali. Eu já cheguei a estar sentado na sala do Rodrigo Maia com bomba estourando lá de fora, os petistas lá virando caminhão, colocando fogo, que é o tipo de manifestação que os esquerdistas fazem, quebrando tudo, e dentro do Congresso Nacional, as pessoas com luvinha na mão servindo café. Aquilo ali era um circo. Pela primeira vez neste governo que nós temos ido para Brasília, quando a gente pede para conversar no Ministério da Economia, no Ministério da Justiça, em todos os outros ministérios, a gente vê pessoas preparadas, você vê pessoa formada em Boston, em Harvard, em boas faculdades, as pessoas preocupadas em poder estar diminuindo o tamanho do Estado, pensando o Brasil, fazer um Brasil diferente. A questão toda é que esse sentimento, se ele fosse passado para a grande maioria dos brasileiros, que é o sentimento que nós temos, esse país já estaria decolando de novo. Só que a mídia só coloca as coisas ruins. O Bolsonaro espirra, eles colocam. Agora, as coisas boas ninguém fala.
O Bolsonaro fez o que de bom?
Então, vamos começar?
Não, tem uma lista de coisas. Dá pra enumerar numa mão.
Eu vou começar a falar.
É a tomada de três pinos,
a cadeirinha de bebê. Vou começar a falar que ele cortou 21 mil cargos públicos.
Foi, 19 mil era professor, tá? Só pra ficar claro. Era 18 mil era professor, só pra ficar claro.
Perfeito. Essa é a tua visão. Eu adoro discutir com esquerdistas, mas vocês não têm propriedade em nada pra poder discutir. É sempre o mesmo papo. Ele conseguiu tirar do Bolsa Família quase 30% de pessoas que estavam lá de maneira irregular.
Ah, uau.
Você acha ruim isso? Uau. O amigo do amigo tá recebendo Bolsa Família?
Foi isso que ele fez.
Ele aumentou um 13º pro Bolsa Família e ainda deu mais um aumento para eles. O Bolsonaro colocou ministros lá, que são pessoas. Você imagina um Sérgio Moro, ministro da Justiça. Um Paulo Guedes, ministro da Economia.
Madamari.
Quem é o último ministro que você tem para falar? Fala os últimos ministros.
O ministro do turismo também. Muito bom. O ministro do turismo é muito interessante.
Pelo amor de Deus, vocês acabaram o Brasil com as ONGs de vocês.
vocês roubaram o país inteiro, delapidaram o país. É por isso que não dá pra discutir com o esquerdista.
Então,
mas olha a situação. Olha a situação. Você que é direitista. Eu sou. Com muito orgulho e com muito prazer. Sou capitalista e eu quero ver as pessoas desse país tendo a oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter boas escolas, de ter boas rodovias, de ter transporte
público. Eu também quero.
Esse, então, se você quer, nós queremos a mesma coisa. É. Vamos parar de brigar e vamos discutir propostas.
Vocês
é
que brigam, vocês que polarizam, que taxam a imprensa de comprada.
Vocês que falam que negros e brancos é de esquerda. Negros e brancos estão contra os outros. Vocês que falam que heterossexuais e homossexuais estão contra os outros. Nós polarizamos? Pelo amor de Deus, vocês destruíram o Brasil, vocês separaram as pessoas. O nosso país, gente, é maravilhoso. Nós temos que estar unidos. Vamos parar com essa discussão aqui de direita e esquerda. Vamos estar abraçados, unidos, porque a grande maioria das coisas importantes para o Brasil, nós que somos de direita e esquerda, queremos. E o que eles querem, que são os políticos lá de cima, é separar o Brasil. E a nossa união é o que vai fazer a nossa força. Vamos cobrar o que é certo. Vamos colocar propostas realmente que façam a diferença. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar o que é do governo e o que é particular. Instituto Ayrton Senna. Vejam o que eles fazem pela educação. Viviane, é um orgulho. Senna. Com muito pouco, eles conseguem fazer uma educação em quantidade e com qualidade. O nosso governo, com todo o dinheiro que eles têm na educação, as pessoas não sabem nem falar o alfabeto e formar uma frase quando estão no ensino médio. É isso que nós temos no Brasil. Os professores em sala de aula ficam ensinando ideologia política para crianças. A gente vê isso o tempo todo, pelo amor de Deus, gente.
O governo do PT proibiu repetição. A pessoa se
torna Olha, vou te falar, gente. Ou a gente muda o Brasil, ou a gente acaba com essa esquerda que destruiu o país nos últimos anos. Isso é uma grande verdade. Eu tô polarizando, sim. Vocês tiveram 16 anos para poder fazer esse país. Para poder fazer esse país um país decente. E vocês conseguiram destruir o Brasil. É o que aconteceu. Já foi dada a oportunidade. Agora, por favor, deixem o Bolsonaro governar.
Deixa o cara trabalhar.
Então, mas deixa eu falar.
Começar a trabalhar. Pera aí, Guga, pera aí, não interrompe, não, que é feio. Deixa eu só falar um negócio aqui, sério. Mas você tinha que também saber que ia ter oposição.
Claro, não tem
dúvida. Por quê? Todo porque governo o tem. Governo do PT nunca teve oposição. Porque o Barba manjou que isso aí não ia rolar. O Barba é macaco velho. O Bolsonaro não tem casca. Apesar de estar lá, mas ele era um deputado que
tinha usando o Raider. Não tava na classe A.
Não tinha manha do negócio. O Barba foi lá e comprou todo mundo. Calou a boca de imprensa, calou a boca de todo mundo durante esse tempo. É, esses caras aí votaram contra a Constituição. O PT sempre votou contra tudo.
Contra
o ele plano sempre real. Foi uma oposição.
Plano real, estabilidade econômica.
Votou contra o plano real.
Responsabilidade fiscal.
Eles vão lá, eles fizeram lá, eles sacaneiam o Paulo Guedes. Você lembra dessa.
Tchutchuca, quando... né?
Mas é a oposição dos caras.
Não, oposição é oposição.
Eu sei, cara, mas você tem que estar preparado.
Tem que estar preparado, mas tem um outro.
Não, assim, tudo que. Oposição simplesmente ser contra por ser contra também é duro, né, Emílio? Porque não adianta você falar.
Não adianta, né?
Você fala, eu sou um democrata, mas não respeito. Agora, eu acho que o Bolsonaro está fazendo o que ele prometeu. Falou, vou aprovar a reforma sem dar cargos e dinheiro por aí. E não tá dando. Agora é óbvio que vai ter gritaria. Tá tendo.
Mas
tá
dentro
dando.
Do governo
tem 20 milhões pra cada um.
Mas essa é a democracia.
Agora para tudo aqui. Você falou que o Bolsonaro tá dando 20 milhões pra quem votar
na
reforma?
Na casa do Rodrigo Maia.
Se o Bolsonaro tiver dando... Se o Bolsonaro... Eu vou responder pra você. Se o Bolsonaro estiver dando milhões para deputados aprovarem a reforma, eu vou ser o primeiro a subir num caminhão aqui isso e pedir para que ele saia. Tá? O primeiro. Eu duvido. O Bolsonaro é um homem que sempre se mostrou com integridade em tudo. Vocês podem falar qualquer coisa do Bolsonaro. Que ele fala besteira, que os filhos falam besteira, que o Olavo de Carvalho fala besteira, que ele é a própria oposição do governo. Agora falar que o Bolsonaro é corrupto, meu amigo, você
eu
me
falei desculpa. Que ele é corrupto, eu falei que ele tá fazendo tomar lá da cá. Tá
milhões com
quem?
É o Intercept.
Guga, Intercept que termina PT.
É Folha que você vai pegar?
Eu acho.
Veja, sai em todos os lugares.
Folha e Veja, não quero nem ver. Depois que falaram que Sérgio Moro tá desmoronando na Veja, eu não vejo mais Veja. E eu digo o seguinte: eu não tenho mais condição de ver Veja e Folha de São Paulo.
Livre só.
Isso daí não é repórter pra mim.
Deixa eu falar sério.
Ideologia.
Aí um site bom, 247 é bom pra você ver também.
Qual?
Para de ler a Veja e ler o 247. 247 que chama? É o 247. Deixa eu falar sério. Com 257? 257. Não, é 257. Leia 257. Ó, deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. Vocês estão distorcendo até. Tá vendo que dá, Guga?
Cê deu treta, aqui, cê... os caras. É, mas treta, assim, eu tô bem do lado da linha de raciocínio. Calma, peraí, depois do intervalo eu vou falar uma coisa bem séria.
Deixa eu falar sério. O importante aqui era Lava Jato e agora já tá falando do. Porra.
Já viemos pro Bolsonaro. Tá voltou pro...
Por isso que os caras brigam com você.
Tá falando da Lava Jato.
Não, nós estamos falando do Moro. Você gosta do Moro? Você acredita na Lava Jato? O que você acha do Lula?
Eu acho que a Lava Jato.
Você acha que o Lula roubou?
Eu claro que eu acho que o Lula estando ali no.
O Lula é ladrão?
O Lula petismo roubou dinheiro pra caramba, então, pra se manter no poder. Então, eu nunca disse o contrário. Sentindo? Tem um monte de vídeo meu dando porrada, inclusive.
TV aqui ontem, o cara do Intercept.
Mas o que nós
Lula roubou? Roubou. Mas e daí? É santo? É santo.
Não, aí ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele não falou isso.
Como não?
Ele não falou que o Lula Opa. É santo.
Não, não falou que é santo. Falou, o Lula roubou? Não, lógico que roubou. Mas e daí, tem que estar em cana? Não, mas aí também não.
Aí
também. Então. Aí o Moro...
Aí o flat não é dele. Aí o negócio da casa de Atibaia.
Pedalinho do nome do neto não é dele. Eu não entendo isso. Eu não entendo a lógica. Qual é a lógica?
Ele roubou, mas prenderam ele da forma errada. É isso que estão falando. É esse o argumento. Basicamente é isso. O Lula roubou. É esse o argumento. É esse o seu argumento, não é?
Eu tô com
o
Lula.
Vamos lá. O Lula roubou, mas o Sérgio Moro usou de uma forma incorreta.
Todos nós acompanhamos.
É isso que ele tá falando. Que o Guga tá falando.
Deixa eu fazer um break.
Vamos lá.
Não, você quer break. Falar alguma coisa? Eu vou fazer um break, é rápido.
Vai logo.
Pode falar do General Helena?
Acima de tudo.
Falar do quê? Aqui.
General Helena? O desrespeito que o Lula fez com a presidência da República, ele merecia prisão perpétua.
Não, mas peraí. Não
vamos... Eu tô com o General Heleno.
O Heleno, não, o Heleno, calma, o Heleno parece o pai do Carioca.
O Heleno...
Porra, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, porra.
Tem que fazer,
porra. É Dercy Gonçalves.
Puta que pariu. Puta que pariu. Esse cara tinha que estar em prisão perpétua, porra.
O Bolsonaro.
É, o seu Betinho.
Seu Betinho. Porra, é um absurdo que faz isso.
Pergunta pro Mar.
São os militares do Rio de Janeiro.
É um personagem maravilhoso.
Falo meio assim, é o seu Betinho.
Seu Betinho.
É igual o seu Betinho. Deixa eu falar sério. Que confusão. Confusão, hein, cara?
Vocês estão tudo loucos.
O Guga vem aqui pra...
O Guga meteu, porra, uma explosão aqui, meu.
Ó, é o seguinte. É pra Lava Jato, não é isso? É a aprovação da...
Nova Previdência.
Da Nova Previdência.
Pacote anticrime.
O pacote anticrime.
Apoio ao Sérgio Moro.
E o apoio ao Sérgio Moro. E que eu acho que... E isso é no dia 30 de junho que vai acontecer.
Próximo domingo.
As manifestações no Brasil inteiro. Para você ter mais informações, é o Facebook do Nas Ruas.
Isso aí, Nas Ruas.
Nas Ruas, que é o canal que vocês têm com
o maior número de seguidores,
seguidores. É o Facebook. Tá aqui com a gente o Tomé Abduch, o Marcos Belízia e o Silvio Navarro, que é um excelente jornalista, apesar de já ter trabalhado na redação da Veja.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença do Tomé Abduch e do Marcos Belízia. Quem são eles? Eles são do Movimento Nas Ruas. E hoje eles estão aqui no Pânico. Ontem nós tivemos o Intercept do nosso querido Glenn, que contou aqui pra gente da... Os vazamentos aí dessa... Sei lá o que é isso, é um dossiê. É hacker, não sabe se é hacker, não sabe se é cara que tá dentro do esquema. Ninguém sabe direito isso, mas tá rolando essa história. E eles estão, não sei com que intenção. Uns falam que é uma coisa, outros falam que é outra, uns falam que é verdade, outros falam que é pra fritar a Lava Jato, pra melar a Lava Jato, pra fritar o Sérgio Moro. E o Movimento Nas Ruas vai estar fazendo, junto com outros movimentos do Brasil, nesse dia 30 de junho, que é domingo agora, uma grande manifestação em apoio às medidas do Moro, às medidas do Posto Ipiranga,
o pacote anticrime,
o pacote anticrime,
a nova previdência, e o apoio à Lava Jato, e ao nosso querido ministro Sérgio Moro.
Isso aí. E o Silvio Navarro está aqui com a gente hoje, Você quer falar alguma coisa ou não?
Eu sempre quero. O que, que você quer?
Então
que
pode
eu
falar o que você quiser.
Não, vamos lá, vamos conversar com eles. Vamos, acho importante. Eles abriram o programa falando a pauta em defesa do ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, em defesa da Lava Jato, maior operação anticorrupção da história. Queria repisar mais uma vez, Emílio, que a Lava Jato mudou a cultura da impunidade no Brasil, como bem disse e citei até no começo os números da revista digital Cruzoé. Mas aí fica uma pergunta, e vocês falaram também da nova Previdência, a Jovem Pan defende a reforma da Previdência, ou reforma, não tem outra opção, o país já quebrou, né? E a reforma da Previdência, muita gente fala assim, ó, tá doendo no bolso, vai ser ruim, pô, vou me aposentar no ano que vem, vai ser difícil, vai... Ah, e aí é o BPC pra cá, aposentadoria rural pra lá, não, gente, é pros filhos. É pro futuro, são pras próximas gerações.
É, né? Pra pagar a polícia.
Exatamente, mas eu acho que
é fica... pra pagar a polícia ano que vem. Porque eu tava conversando, desculpa te interromper, mas eu posso interromper que eu tenho o microfone aqui.
Tem o dedo.
Eu tenho o dedo aqui pra cortar. Dá você. Pra cortar. O que eu fico intrigado é o seguinte: a reforma da Previdência, o governador do PT sabe, o deputado sabe. Por quê? Porque se o cara não fizer agora, o ano que vem ele não tem dinheiro para pagar o aposentado e o ativo. É isso aí. Então ele sabe que se ele não fizer essa reforma agora, no ano que vem tem estado aí que já não tem dinheiro para pagar policial para fazer a ronda no bairro. Todo mundo sabe isso. Todo cara que tá ou no executivo ou no legislativo sabe isso. E os caras estão jogando contra. Por quê? Porque politicamente interessa a eles. E isso é um projeto para o Brasil. É um projeto para o Brasil tocar para frente, tocar a bola para frente. Isso que eu acho sacanagem. Isso que eu acho a sacanagem da política. Os meandros da política que são malandros. Porque o cara sabe isso e fala, não, mas eu vou continuar aqui minha narrativa, eu vou continuar agindo assim, eu voto a favor, mas eu vou continuar com meu discurso contra. Essa que é a sacanagem, Silvio. É
porque Emílio, e esses governadores... Esses governadores vão em Brasília pedir para a equipe do Paulo Guedes, pelo amor de Deus, aprovar. Aí eles voltam para o curral eleitoral e mudam a narrativa.
Então, isso é sacanagem.
Uma hipocrisia.
Isso é sacanagem.
É ridículo. Ah,
não sei, se a política joga esse jogo.
Por isso que o jogo
é pesado assim.
É por isso que nós, brasileiros, estamos nessa situação. Porque as pessoas que estão lá não estão pensando no país. Estão pensando nelas próprias, na reeleição, né, como elas vão ficar com seus eleitores. É exatamente contra isso que nós temos que lutar, que é o que está destruindo o Brasil. Pessoas que não pensam o Brasil.
É. Boa. É isso que falta um plano, né? Pra...
Quando que é a votação?
Depende. O que vocês estão achando da performance do Bolsonaro no G20 agora, que é o mais factual lá e tem a treta lá com a Alemanha?
Ele acabou de chegar no Japão, né?
Acabou de chegar.
Eu acho que o Macron foi infeliz porque declararem não receber o Bolsonaro. Eu acho que ele deveria sim ter recebido o Bolsonaro, mas... Como bom francês, né? Em cima do muro, tudo. Acho que a França tá com bastante problema.
Mais que nós.
Em vez de ficar pondo o dedo na cara dos brasileiros. Então acho que o Bolsonaro e o Brasil não vai perder nada em não falar com o Macron.
É, país socialista, mais um, né? Não é problema.
Próximo é a Espanha.
Presidente da Alemanha, Japão, todos fazem questão em falar com o Brasil.
Mas eu vou devolver aqui pro Silvio Navarro. Daqui a pouquinho vai estar para cima pro programa. Pra cima deles.
Vamos perder, 4
da tarde. 4 da tarde. Deles, pode concluir.
Com presença do Nas Ruas, do Vem Pra Rua e do MBL, e a gente vai tratar exatamente sobre as manifestações de domingo. Não, a minha pergunta aquela hora era com base, tentando ali fechar todo o raciocínio dessa hora toda que a gente conversou aqui, e fechar inclusive o raciocínio que vocês colocaram. Pelo seguinte, vamos defender o Moro, vamos defender a Lava Jato. E por outro lado, a gente estava discutindo aqui o papel do Intercept. Eu dei a minha opinião, acho que o Intercept está fazendo política. Agora, a despeito de quem está dando o tiro, porque a gente ainda não sabe, né? Quando você dá um tiro contra o Moro, você é uma bala só para pegar governo e Lava Jato. Eu queria saber se vocês concordam. Com uma bala só, você acerta governo e Lava Jato.
Eu não tenho dúvida que é o que eles querem. Eles querem desestabilizar o governo e tirar a credibilidade do Sérgio Moro, que, como eu já falei aqui inúmeras vezes, é uma das poucas pessoas que está lutando com todas as suas forças para limpar o Brasil da corrupção. Mas eles não vão conseguir tirar a credibilidade do Moro. Primeiro porque o Moro fez um papel, no meu ponto de vista, fundamental nos outros anos. Se portando com integridade, com seriedade, ele colocou o Lula na cadeia, todo mundo dizia que não ia ficar preso e ficou, porque ele foi impecável em tudo que ele fez. Ele tem um currículo que a gente tem que tirar o chapéu por tudo que ele estudou, por tudo que ele se preparou e pela forma como ele se portou. E ele próprio já disse que se tiver alguma coisa que seja ilícita, ele pede para sair. Então nós estamos totalmente tranquilos em relação ao Sérgio Moro. O que esse Intercept e esse Glenn querem fazer, como você colocou o seu sentimento, que eles estão fazendo política, é destabilizar o governo num momento que o país não pode ser destabilizado. Nós, nesse momento, temos que pensar nas reformas, no que é importante para o país. E eles estão tentando destruir para quê? Para que o país entre de novo numa recessão maior ainda que está hoje. Eles venham com aquele discurso populista de sempre que eles têm, né? Falando do pobre, porque eu não vejo esquerdista gostar de pobre. Eu nunca vi uma coisa incrível, porque hoje tudo é em cima do coitado do pobre. Vamos falar da Previdência um pouquinho? Vocês sabiam que de 100 milhões de pessoas que trabalham hoje, tá, estão ativamente aptas a trabalhar, mais ou menos 50 milhões de pessoas são registradas pela CLT. Em torno de 75% dessas pessoas ganham próximo a R$2.000. São essas pessoas mais pobres que sustentam a previdência do país inteiro.
Sim.
São esses coitados que ganham pouco que pagam a previdência do privilégio da pessoa lá de Brasília, de todos que ganham fortunas com a previdência, como o nosso querido José Sarney, né, que tem 4 previdências, ganhando mais de R$100.000 por mês, e ainda dizem que estão lá para defender o pobre. Não estão para defender pobre, eles querem estabilizar o país.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Nas manifestações do dia 26 anteriores, eu fui lá conferir, fui lá perto do caminhão de vocês e tal, havia um discurso e um sentimento muito forte contra o que é chamado de centrão hoje na política brasileira, que...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Agora há pouco, quando você citou pela primeira vez a questão da reforma da Previdência, você elogiou o Rodrigo Maia. Você pediu para que ele apoie, para que ele dê bons rumos, que conduza direitinho esse processo, porque o país precisa da reforma da Previdência. E nesta manifestação agora de domingo, o centrão, vamos dizer assim, a figura do Rodrigo Maia será poupada, você acredita, não só pelo Nas Ruas, como também pelos outros movimentos e para quem vai para a rua? Você acha que o sentimento mudou?
Ó, vamos lá. Nós não vamos poupar ninguém. Nós vamos fazer o que o sentimento e o que a gente vê acontecendo, né, representa para a sociedade brasileira. Nós estamos vendo o Rodrigo Maia hoje apoiando a nova Previdência. Então, assim, se no passado ele errou, teve algum tipo de postura que desagradou a população brasileira, que deixou ele com uma imagem ruim no Brasil, isso nesse momento não vai ser colocado em pauta. Neste momento, o Rodrigo Maia, colocado pelo Ministério da Economia, pelo próprio Paulo Guedes, eu ouvi o Paulo Guedes dizer isso, o Rodrigo Maia, ele está sendo fundamental na tramitação e na aprovação da nova Previdência. Então, se realmente ele estiver fazendo esse papel, eu vou bater palmas para ele. O Brasil precisa disso agora. Eu não posso julgar ele neste momento por coisas que aconteceram no passado. Nós precisamos tirar o Brasil da crise. Então, de maneira nenhuma, a gente vai atacar a instituição, nós não vamos atacar o Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer uma manifestação pacífica, propositiva e a favor do Brasil. A gente tem problemas muito sérios com algumas pessoas dessas instituições. Por exemplo, o que o Gilmar Mendes já fez pelo Brasil? O que o Lewandowski já fez pelo Brasil? O que um Dias Toffoli já fez pelo Brasil? Eu, na minha humilde conhecimento de política, eu só vejo eles soltarem bandidos. Só vejo soltarem bandidos, eu não vejo mais nada produtivo. Isso é um sentimento meu, tá? Porque eu não quero tomar processo dessa turma, pelo amor de Deus, é um sentimento meu.
Não, mas é importante então, você deixar assim, isso claro. Eu acho importante vocês esclarecerem isso, porque na manifestação anterior, a figura do Rodrigo Maia e o Centrão eram alvos.
E o STF também.
Sim, mas Silvio,
não foram então, aqui assim, em São Paulo,
agora,
tá?
Agora
aqui
não
em São
Paulo. Agora, pelo que eu tô entendendo, e tô tentando entender desse movimento de domingo, não só de vocês, mas dos outros também, é que não é um ataque, não é criticar, e sim defender a Lava Jato.
Defender, não é pessoal.
Mas
não
o é STF também exemplo, não vai estar focado. Mais
personificado. Não, olha, um exemplo, a Silvio, gente... tem a Tabata do Amaral, que é do PDT, que é de esquerda, e está apoiando a nova Previdência.
Então é isso que nós queremos. Pode ser de esquerda que tem que defender a nova Previdência, porque isso é pelo Brasil.
Claro.
E vamos elogiar. Merece o
Supremo.
Elogio.
É, olha, importante entender. Eu acho isso. Que nesse momento a gente deve focar no que é importante, que é aprovar a nova Previdência. E eles tentam tirar o nosso foco o tempo todo com assuntos paralelos. Então, assim, vamos focar na nova Previdência. O Supremo Tribunal Federal desconforta o Brasil inteiro. O Brasil tem um sentimento muito ruim com o Supremo Tribunal Federal. Acho que vocês concordam com isso, né? Uhum. É, acho que é uma coisa, a não ser que a pessoa seja de...
Com os juízes que estão lá, não juiz, com o tribunal.
Não com sim, o tribunal. Até sim, porque, assim, é que, vamos pensar um pouquinho. O Brasil forte. Não vive sem instituições. Não vive. Quem tirou a Dilma do poder foi as instituições. Foi o Congresso Nacional, foi o Senado. Então a instituição...
E foi o povo na rua.
E foi o povo na rua. Ela tem que ser preservada. Agora, não é por isso que a gente não vai atacar as pessoas que estão fazendo mal pro Brasil. E tem muita gente fazendo mal pro Brasil. Naquele centrão ali, tem umas pessoas que realmente estão fazendo muito mal pro Brasil. E a gente não vai mais admitir esse tipo de coisa. E o mais legal é que vocês perguntaram agora qual que é o objetivo das manifestações. Eu acho que eu não coloquei aqui o principal de tudo. É poder educar a população brasileira a estar nas ruas lutando pelo Brasil. O brasileiro está indo para a rua, é maravilhoso isso. Você vai em qualquer bar, em qualquer restaurante, em qualquer local, em qualquer empresa, as pessoas falam de política.
Eu acho muito chato, cara.
Não é chato.
Puta, você não sabe como
isso
eu acho.
Isso é muito chato. Importante.
Se você gosta, eu acho uma merda.
Sei, final de semana assar uma picanha, sei, tá o cara sei, querendo falar do...
Você vai sair à noite, tomar um negócio, o cara fala, oi lá, hein? O garçom. E lá, hein? E o Google, hein? Puta canhota, hein? Pelo amor de Deus.
Deixa eu descansar, porra.
Agora não. Vamos tomar um negocinho, vamos sentar
eu entendo, aqui. Eu entendo a brincadeira, mas o chato mesmo
não, chato.
É o momento que nós estamos vivendo com falta de educação,
Tomé,
saúde.
Não, agora básico, falando sério, eu gostaria de... Eu sei que você é um cara, você é um empresário, você já esteve aqui várias vezes e tal. Pô, é bacana o que você faz, a gente sente que você é um cara envolvido, que você quer o bem, é legal isso aí. Mas tem o outro lado também, e a gente aqui tem que respeitar o outro lado.
Claro,
que ele,
claro.
Sempre que vem aqui, como veio o Demore, a gente sempre tem que mostrar o outro lado também, porque faz parte, que a gente aqui é um veículo
de
comunicação. A gente fala para todo o Brasil e espero que... O que eu espero mesmo é aquilo que eu falei no começo.
Brasil,
é o negócio assim, andar, é a Dirce tá feliz, é o Guga tá feliz com o emprego dele.
O Guga não tá feliz.
É as coisas andando. E é isso que a gente quer, né? A gente quer o Brasil
melhor.
Né?
O Brasil melhor.
Funcione, mas é complicado porque o jogo é pesado e é um momento de mudança mesmo. É um momento de
e reforma. É muito nobre o que vocês estão fazendo. São empresários, os caras estão saindo colocando a cara a tapa.
É, né? eu queria deixar claro.
Qual o interesse de vocês depois no próximo programa?
Não, nosso interesse é um Brasil melhor. Nosso interesse é a gente saber. Eu tive um filho agora há 30 dias atrás.
Parabéns.
Eu não quero. Obrigado. Um menino lindo, maravilhoso, que me enche de alegria e de emoção. Eu não quero saber que meu filho não vai poder sair na rua sozinho. Que ele pode ser assaltado, pode ser morto, né? Que vão ter pessoas da idade dele. E hoje eu passo muito isso, gente. A gente tem o filho no colo, todo bem cuidado em casa, com um bom hospital. Você anda na esquina, tem uma mãe na rua sem ter o que comer com uma criança no colo.
Na porta da farmácia.
É isso que motiva a gente a estar nas ruas. Eu queria mandar um recado aqui para as pessoas de esquerda, que nós não temos nenhum problema da ideologia. Nós temos problema com a corrupção e que essas pessoas defendam bandidos. Então acho que defender o Lula é uma coisa que não dá, não tem argumento para defender o Lula. Não tem um argumento para você defender todos os outros que foram presos em volta da corrupção. Agora, a ideologia tem que ser respeitada e eu respeito muito. E quero debater, inclusive, ideias. E sabe qual que é o pior de tudo, Guga? Que a grande maioria da vontade minha é a sua. Eu quero que a corrupção acabe, você também.
Eu quero que
o país se torne um país mais justo.
Claro,
você também.
Também.
Eu gostaria que não tivessem mais pessoas nas ruas, em portas de hospitais, então, morrendo nas suas, você também. Então nós temos que parar com essa polarização que a esquerda colocou
no nosso país. Você não acha? Até eu vou fazer essa última pergunta aqui pro Silvio. Já o programa já. Nosso tempo já foi. Você não acha que o grande problema da esquerda, porque eu acho também que não é essa disputa de você é da esquerda, eu sou da direita. A gente sabe o que é bom pra todo mundo. A gente quer a gente quer ordem. Todo mundo gosta de ter ordem, empreguinho, as coisas funcionando. É isso que a gente quer. Basicamente
não ficar
é isso.
Desesperado com a fatura.
Só que é o seguinte: você não acha que o grande problema da esquerda foi ficar cultuando o passado? Porque na direita apareceu o cara do partido, como é que chama lá, o que vem de ando de patinete?
Ah, o Amoedo. Eu adoro Amoedo.
O Amoedo tá trabalhando.
Johnny Amoedo.
Apareceram os caras. Apareceu.
Tem o pessoal do Brasil 200, que é com o Gabriel, que é o presidente, o Flávio Rocha, o Luciano Andi, João Apolinário. Então, assim, tem muito, Daniel, muitos empresários que estão nos ajudando, estão saindo aí pela briga por um Brasil melhor. Porque você pega um exemplo da Jovem Pan. Olha a campanha que o Tutinha está fazendo pela nova Previdência.
Parabéns, nossa, né? À Jovem Pan, pela campanha que vocês enchem o país de orgulho. Por isso que vocês são a melhor rádio do país, disparado.
A gente fica... Eu não concordo muito disso.
A gente gostaria...
Eu sei que vocês gostam do Reinaldo Azevedo.
O que a gente gostaria é que a rede líder nacional de TV, que tem um alcance grande, não tão grande quanto a Jovem Pan, fizesse uma campanha pela nova Previdência também.
Não, eu sei disso, mas isso ele fez porque ele acredita.
Sim,
acredita.
Mas é um empresário que está se posicionando, verdade, como o Daniel falou e como nós estamos posicionando.
Então,
como o Luciano Wang
faz. Mas é que o que acontece é o seguinte, que quando veio o Mickey Mouse aqui,
sim,
o Mickey Mouse
da reforma
da Previdência, tem aquele negócio, se o empresário, que tem esse pensamento, por que só os empresários têm interesse na tal da Previdência?
Porque senão o país não decola, né?
Porque é aquela velha história. Porque todo mundo tá ferrado.
É.
Tá todo mundo ferrado, né? Agora, tem alguém ganhando com isso, né?
Tem gente que não tá ferrado, né?
Tem gente que tá ganhando com isso. Eu não sei quem é.
Pessoas com Bitcoin que cresceu.
Que a gente faz um merchan lá.
Isso. Quem tiver.
Ó, muito obrigado. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Silvio Navarro. Valeu. Tomé, obrigado. Obrigado.
Vai lá na passeada.
Pra informações, tem no Facebook do Nas Ruas. Eles são do movimento Nas Ruas, @NasRuas. Você, dia 30 de junho, manifestações no Brasil todo. Boa. Aqui na Paulista, em São Paulo.
Paulista,
esquema.
O grupo Nas Ruas está na esquina da Peixoto Gomide. E se você ama o seu país, se você quer realmente um país para nós brasileiros, esteja nas ruas com a gente. Vamos todos lutar pelo nosso país. Nosso país é maravilhoso. O nosso sangue é verde e amarelo. A gente ama isso aqui. Nós não vamos deixar o nosso país. Eu vejo muita gente dizendo que vai embora daqui. E nós vamos ter esse país maravilhoso que nós tanto sonhamos. Se todos nós estivermos juntos e unidos, sempre nas ruas lutando pelo Brasil. Obrigado.
É isso aí, pessoal. Vão lá mesmo. Absurda. Eu e Marina Mantega estaremos em Beverly Hills.
Sim. E Miriam, audiência absurda. O Bielski falou, o presidente hebraica, o Daniel Bielski está escutando, falou que vai fazer o bar mitzvah lá do Glenn.
Olha.
Na hebraica. Se Glenn. Ele se converter pro lado do Moro.
Aí não. Não queremos.
Eu que tô falando mesmo. Ah, você que
tá falando. Obrigado.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.